Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Bem-vindos, bem-vindas ao quinto episódio da Ipsis Literis Cast. Bem, primeiramente eu quero agradecer. Chegamos aí aos 1.700 seguidores ou algo parecido no Facebook e mais de 1.500 no Instagram da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Muito bom ver vocês interagindo por lá, mandando ideias, críticas, sugestões. Continuem comparecendo, vamos chegar aos 2.000 seguidores em breve e com certeza melhorar cada vez mais o nosso podcast e os nossos serviços pela Ipsis Literis. Bom, o tema de hoje, principal, são os estudos e o mercado para tradutores. Depois, logo em seguida, vamos dar dicas de livros e dicionários, que foi uma solicitação feita pela Carla Gama, lá no Facebook da Ipsis Literis. Obrigada, Carla, vamos falar sobre isso. E também temos a estreia do quadro Pode. O que pode, o que não pode nas línguas portuguesa e inglesa. E vamos, então, ao nosso episódio de hoje. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a contar um pouquinho para vocês a respeito daquilo que eu conheço, né, no mercado de tradução. A primeira pergunta que fica é o estudo para ser tradutor, para, né, tornar-se um profissional em tradução. O curso de graduação, bacharelado, será? Será que é preciso? Ou só cursos livres, curso de extensão, pós? Bem, para quem ainda não pôde ouvir, no nosso episódio número 4, eu dediquei a explicação sobre o curso de bacharelado em tradução. E como vocês sabem, a minha história com relação à tradução, ela se inicia, na verdade, na minha opção, exatamente nos estudos. Bom, como é que a gente chegou lá? Tudo começou ainda na fase do ensino médio, em que eu fui viver fora do Brasil, e lá eu aprendi na marra. Né? Tive que aprender na marra nos Estados Unidos, onde eu morei por aproximadamente um ano e alguns meses. Tive que aprender na marra a língua inglesa. Eu que mal sabia dizer oi em pouco tempo, né? Já estava lá tagarelando, escrevendo, entendendo tudo, ou quase tudo. Então, na volta para o Brasil, eu desisti da faculdade de bioquímica e farmácia. Queria, então, me dedicar às letras, porque também aí eu estaria próxima a um outro campo de atuação que sempre me atraiu muito, que é a comunicação social. Mas eu fui lá para letras, e em letras eu escolhi o bacharelado, para ser tradutora. Foi aí que descobri que aprender uma língua é uma coisa, estudá-la é outra. Para tornar-se profissional com aquela língua, era muito mais do que simplesmente ter aprendido a falar, a ler, escrever e ouvir, como eu fiz ao morar no exterior. Então, não foi fácil, gente. A vida na graduação foi bem pesada. Tive professores de excelência na PUC de São Paulo, estudei com John Milton, Rosemary Arrojo, Rajan, né? Foram anos de muita dedicação, eu trabalhava à tarde em um banco, à noite eu lecionava em escola de idiomas e de manhã eu ia à faculdade. Formada, continuei a lecionar em escolas de idiomas, me dediquei à tradução técnica, a área era engenharia do trabalho. Bom, vocês podem imaginar, né? Eram pouquíssimos dicionários e glossários de papel. Na internet nem era sonho ainda. A máquina de datilografia era a nossa companheira, né? E o branquinho para as correções. Um caos só para lembrar. Eu tinha um chefe no banco que me pediu a tradução de um livro sobre boliche. E não tinha dicionário, né? Não tinha internet, não tinha na televisão nada. Eu tive que ir jogar boliche por algumas ocasiões para poder entender aquele universo. Precisei ir lá para aquele clube de boliche algumas vezes para entender todas as partes, enfim, né? Toda a técnica do jogo. E aquilo lá, ao vivo e a cores, né, foi o meu Google Imagens, né? Aquilo que vocês têm hoje em dia no Google Imagens, eu tive que fazer ao vivo e a cores para poder entender o jogo e poder fazer a tradução. Bem, então, a minha primeira dica, né? Valorize a tecnologia que vocês têm hoje. E utilize essa tecnologia a favor de vocês. Guarde nos favoritos os sites, atualizem os melhores aplicativos de dicionários, gramáticas, aprendam a fazer os próprios glossários, né? Na tradução, as referências bibliográficas de uso cotidiano, de papel ou online, são essenciais para a pesquisa do tradutor. Gente, tradutor é pesquisador, não pode confiar em coisas prontas, rápidas e baratas ou gratuitas. O bom tradutor, mesmo que aquele que está iniciando, ele tem que ter sempre aquele desconfiômetro ligado, né? Tem que desconfiar até da sua própria tradução. Então, minha segunda dica é teste sua tradução com um leitor teste, aquele leitor que você tem próximo a você, que trabalha com você ou que está na sua casa, que vai ler a sua tradução. Certifique-se que o conjunto de palavras que você colocou ali na tradução não colidem, né? Que as colocações fluam, né? E não destruam a sua tradução. Quem vai poder falar isso para você é o seu leitor. É claro que você própria, sempre será o seu primeiro leitor, leitora, né? O tradutor é o primeiro leitor da sua tradução. Mas muita coisa passa batido porque você está muito ali envolvido com aquele texto, né? Então, teste a sua tradução com alguém, né? E eu falei há pouco de colocações, por exemplo, frases nominais do inglês, tem lá uma ordem, né? Que a estrutura pede, que a língua pede. Mas em português, nem sempre essa ordem, se seguir, né, a mesma ordem do inglês, vai trazer fluência, né? Então, vamos lá. The Great New Contemporary Movie. Será que é o grande novo contemporâneo filme? O ótimo filme contemporâneo novo? O excelente filme contemporâneo e novo? Então, a escolha das palavras está lá, né? E essa fluência, essa colocação, né? Precisa fluir nessa língua. Principalmente quando é texto da mídia, texto técnico. Talvez o texto literário tenha lá suas exceções, né? É preciso, então, tomar cuidado com o projeto que você se envolve de tradução e, além de conhecer as línguas, perceber essa questão, né, de como é que ela vai chegar, como é que essa tradução vai chegar lá aos ouvidos e aos olhos do seu ouvinte ou leitor, né? O mercado de trabalho. Bom, o mercado é ótimo para profissional de tradução. Eu considero muito bom. Imagine como não ter trabalho em plena pandemia, né? Tradução na mídia não para. Traduções para legendas, dublagens, são tantas séries, filmes, musicais para o teatro, tudo isso precisa de tradução, não é? E as versões? Ou traduções para a língua estrangeira. No nosso mundo, hoje em dia, globalizado, então é o que eu digo, gente, trabalho não falta. Claro que há pares de línguas mais procurados, português, inglês, espanhol, português, francês, português, e havendo mais oferta de tradutores com esses pares, é claro que às vezes é mais complexo de você conseguir um grande volume de trabalho, não é? Então, por que não investir em dois ou três pares de língua? Né? Então, não fique só no português, inglês, inglês, português. Né? Vá lá, aprenda uma outra língua. A partir do momento que você fez a graduação, né? Você já tem as teorias de tradução, as teorias linguísticas, toda a questão, né, do dia a dia, do estágio, e aí você vai aprimorando outras línguas, aprendendo outras línguas, e vai ampliando aí o seu leque e oferecer, né, português, inglês, português, mandarim, português, japonês, português, polonês, né, outros pares de línguas. Olha, gente, uma outra coisa bem importante no início da carreira, né? Nem sempre vão aparecer textos ou eventos de interpretação, enfim, né? Ah, naquela área que você sempre imaginou, né? Eu mesma, como já disse, comecei lá na área da engenharia do trabalho, depois passei por outras áreas técnicas até chegar na área de mídia. E esse tempo foi importante porque eu aprendi muita coisa, muita terminologia específica, né? E mesmo quando você encontra o seu nicho, né? Ah, eu quero ser tradutora na área jornalística. Olha só, no jornalismo, quantas coisas, né? Então, você abre um jornal, você tem a editoria de economia, política, gastronomia, entretenimento, cinema. Então, dedicar-se a uma área única e exclusiva no começo de carreira é muito mais complicado. E mesmo quando você encontra uma área, existem sub-áreas, né? Então, área de jornalismo, há várias dentro da área do jornalismo, há várias áreas, várias editorias, não é? Vários temas, vários assuntos, e demora um pouco para a gente, enfim, se acomodar em uma específica. É claro que existe sempre aquele debate, né? Será que o tradutor jurídico precisa fazer direito para ser, né? Ou o tradutor médico precisa fazer medicina para ser tradutor médico? Eu acho que não. Eu acho que o tradutor, ele tem que ser excelente nas línguas, na questão linguística. Terminologia, vocês vão encontrar, né, em livros de referência, glossários, podem até fazer os próprios glossários, né? Mas o importante é lembrar que no início da carreira é sempre bom não recusar trabalho, fazer o trabalho, entender que depois da faculdade você continua aprendendo ad eterno, não é? Então, no início da carreira é muito importante aceitar, fazer e absorver, entender como é aquela área, para depois, mais para frente, talvez, aí sim, optar por uma só, especializando-se naquela, né? E fazendo o seu nome aparecer como um bom tradutor, uma boa tradutora no mercado de trabalho. Fazer o portfólio, ter as suas traduções todas organizadas no arquivo no computador ou impresso, para você poder apresentar como o seu cartão de visitas, né? O cartão de visitas do tradutor é aquele texto que ele traduziu. Certo? Ah, essa dica número 5 é relativamente tranquila, né? Depois da sua formação, eu acho que a língua estrangeira sempre precisa dedicar a novos estudos, ter novos certificados, de preferência os certificados internacionais. Na língua inglesa tem o CPI, o DELI do espanhol, DELFI, DALFI do francês, não é? Em seguida, é importante perceber que só o certificado não basta, principalmente para aqueles que se dedicam à tradução para a língua estrangeira ou versão, não é? Muito importante ter essa língua estrangeira sempre, sempre reavaliada, e estudada, né? Muitos professores de escola de idiomas são tradutores e fazem isso como um extra. E muitos tradutores são professores em escolas de idioma também para fazer um extra. Eu não aconselho. Eu acho que quando você se dedica para fazer a sua faculdade, a sua graduação, que você desejar, né? Licenciatura ou bacharelado, dedique-se, né? Se você acredita ter nos dois cursos a possibilidade de se desenvolver no mercado de trabalho, então invista em ambos. Agora, é possível você fazer a licenciatura e depois fazer o pós-graduação em tradução. A bagagem linguística da licenciatura vai ser muito útil e lá na pós você pode se especializar em tradução, não é? Outra dica também é relacionada às tecnologias no dia a dia do tradutor, né? Então, a gente ouve falar, olha, talvez um dia, né, o Google Tradutor ou uma máquina de tradução substitua, né, a nossa profissão. Olha, gente, eu me formei em 1900 e bolinha, né? Ouço isso desde então, e nada substitui o ser humano, né? Então, nós temos a memória de tradução, sim, e ela depende da sua tradução para existir, né? Nós temos os sites, existe o Google Tradutor, o Lingui e tantos outros, aplicativos, corretores automáticos, revisores automáticos, mas nada disso substitui o profissional de tradução. São elementos de apoio, né? E não funcionam no lugar do ser humano, porque é o ser humano que vai levar o contexto, a cultura, o conhecimento de mundo, né? A história, enfim, a vida, né, do tradutor, tudo aquilo que ele carrega com ele, aquilo que ele lê nos jornais e reflete e chega a uma conclusão em relação a um tema, a atualização da língua, seja materna ou estrangeira, isso tudo está no ser humano. Então, a tecnologia nos auxilia, nos apoia, talvez até minimize trabalho, possamos fazer mais tradução em menos tempo, mas ainda não vejo como substituir o profissional de tradução, localização, interpretação. Bom, a minha dica número 7 e a última é que vocês façam cursos de extensão, participem de eventos, não é? Façam cursos livres, de repente tem um curso aí, falando em tecnologia, né? Uma nova memória de tradução, um novo tipo, uma tecnologia nova. Vai lá, faça o curso, aprenda, né? Participe de eventos, e agora nós temos alguns locais bem bacanas, né? Vou dar aqui o exemplo, o Translators 101, né? Translators 101, que é um local de eventos e cursos interativos, presenciais e online, voltado ao público iniciante nas áreas de tradução e interpretação, né? Conheça também o Sintra, né? Sindicato Nacional dos Tradutores, com S, né? Sintra. A Abrates, Associação Brasileira de Tradutores, bem importante. Nós temos aí o Congresso da Abrates, temos os encontros, temos, enfim, certificação para tradutores. Então eu recomendo que vocês visitem, né? Sintra, Abrates, Translators 101 e tantos outros lugares dedicados a cursos de, enfim, atualização. Normalmente são de curta duração, para que vocês sempre conheçam, né, o que está assim mais sendo usado no mercado de trabalho e também as pesquisas acadêmicas. Não podemos esquecer que os cursos de pós-graduação, stricto sensu em linguística, linguística aplicada, nas áreas da literatura. Existem vários aí programas de pós-graduação também dedicados à pesquisa, pesquisa em tradução, terminologia, interpretação, né? Então, também a minha dica é que vocês sempre visitem esses centros de excelência em pesquisa para quem quer fazer aí pós-graduação, mestrado, doutorado na área. Então, pessoal, dia 30 de setembro é o Dia do Tradutor, e para comemorar a data, traremos na Ipsis Literis Cast professores, pesquisadores, profissionais de tradução, interpretação e audiodescrição para falar um pouco mais sobre essa área do ponto de vista dos estudos e do mercado de trabalho, ok? Bem, agora vamos responder a Carla Gama, que lá no Facebook pediu dicas de gramáticas e dicionários. Eu vou começar pela língua portuguesa, tá ok, Carla? Na língua portuguesa, eu recomendo Moderna Gramática da Língua Portuguesa, Evanildo Bechara, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Celso Cunha. São duas gramáticas que a gente precisa ter para os estudos em letras, para os estudos de língua portuguesa, na licenciatura, no bacharelado. Quando a gente quer aprofundar ou ler um pouco mais uma discussão a respeito, né, dos aspectos da língua portuguesa, a Gramática Ruais da Língua Portuguesa, de José Carlos Azeredo, é a que eu indico. Agora, quando a gente quer alguma especificidade, né, então você quer uma gramática que lide só com o português do Brasil. Nova Gramática do Português Brasileiro, a Taliba Castilho. A Gramática do Português Revelada em Textos, Maria Helena de Moura Neves, para quem quer ver aí os textos, né, o contexto em que as coisas ocorrem na língua portuguesa. Sobre dicionários, eu indico Ruais, tanto de papel quanto online, o Aurélio, também papel online, um dicionário gratuito online muito bom é o Aulete, Aulete Digital, o dicionário da Academia Brasileira de Letras, de papel. Lembrando que a Academia Brasileira de Letras tem um site maravilhoso, super renovado, com vários serviços gratuitos, como, por exemplo, lá você pode mandar sua dúvida, sua pergunta em relação ao vocabulário, ou consultar, por exemplo, ah, será que essa palavra tem hífen, não tem hífen, né, depois da nova ortografia? A Academia Brasileira de Letras tem um site bem bacana. Dicionário de Regência Verbal, Celso Pedro Luft, e ele também escreveu o de Regência Nominal. Então, o Celso Pedro Luft tem esses dois dicionários muito interessantes e muito importantes para aquela hora, né, que você está em dúvida, né, qual que é a preposição que vai depois do verbo, qual que é a preposição que vai depois de um substantivo, enfim. E a gente tem que tomar cuidado, viu, com os mini dicionários, mini gramáticas. Eles são ótimos quebra-galhos, cabem na bolsa, mas não trazem mais do que 20, 30% daquilo que a gente realmente precisa. Então, o meu conselho é ter o livro completo em casa, né? E se precisa levar para fazer uma consulta rápida, alguma coisa que não vá demandar um estudo profundo, ter os mini dentro da mochila, da bolsa, tudo bem. Mas sempre tenha a referência completa, ok? Muito bom, gente. E hoje nós começamos o nosso novo quadro, a Ipsis Literis Podcast. Pode? Esse quadro vai falar um pouquinho de questões da língua portuguesa e também da língua inglesa. Sabe aquela dúvida? Você está numa loja e você vê uma placa. Camisetas a partir de R$20. Aí depois em outra loja, camisetas a partir de R$20. O preço é o mesmo. Mas em uma loja você viu um acento em a partir e na outra loja não tinha acento. E afinal, tem ou não tem acento? Tem ou não tem crase, né, no a em a partir? Bom, partir é verbo. Então, a partir, a fazer, a correr. Desse ponto de vista, né, pensando nisso, você sabe que antes do verbo você pode usar uma preposição, a. Mas você não vai usar um artigo a. Portanto, não há crase antes de a partir. É um raciocínio, né, para a gente tentar entender por que que não. Muitas vezes a gente olha para aquela locução a partir e pensa, nossa, o que que é isso? Esse partir é verbo, será? A gente até esquece, né? Mas é verbo, portanto, não leva a crase, ok? Então é isso, gente. Encerramos aqui o nosso quinto episódio. Lembrando que no próximo, no dia 20 de agosto, iniciaremos nossa série de entrevistas e vamos abrir, né, com o professor Vladimir Irigoyen, mestre em linguística, que vai nos falar um pouco sobre sua carreira, seus mais de 40 anos, né, no ensino de linguística, de língua portuguesa, vai nos dar dicas sobre estudos linguísticos, vai falar um pouco, né, da sua carreira, da sua obra, os seus livros, e aí a gente vai começar, depois teremos mais um convidado, que eu só vou falar semana que vem quem é, que vai nos falar sobre literatura, e você pode participar e deve participar conosco, né, interagindo nos nossos, no nosso portal, portalipsisliteris.com, lá você encontra todas as nossas redes sociais, todos os links, para o Insta, para o Facebook, Twitter, LinkedIn, né? Continue participando, mandando as suas sugestões, críticas, sempre valorosas, para a gente melhorar ainda mais o nosso serviço. E a Ipsis Literis Cast deseja a vocês uma excelente semana, fiquem bem, cuidem-se. Um beijo!